ingressos foi muito boa, ainda que neste momento o público seja pequeno, mas a expectativa é de um público superior a 25 mil pessoas aqui no Barradão, para um momento importante da temporada. O Vitória tentando subir na tabela do Campeonato Brasileiro, tá jogando também a Copa do Nordeste, vai ter jogo com o Ceará de mata-mata aqui na próxima quarta-feira. Tem também a Copa do Brasil rolando e o time não mede esforços, nem tem poupado os jogadores. A questão física pode pesar, mas a força máxima vai a campo novamente, inclusive o atacante Eric, ele que meteu a boca na arbitragem após o jogo contra o Atlético Paranaense, foi punido pelo STJD, mas baseado num efeito suspensivo, Vitória vai colocar ele em campo.
Comentarista DMC para o jogo de hoje, Serginho Prestes, seu destaque, sua expectativa para Vitória e Coxa daqui a pouco, 14ª rodada do Brasileirão. Tudo bom, Serginho?
Tudo bem, Edgar, um grande abraço a quem está nos ouvindo. Olha, é um jogo difícil para o Coritiba. O Vitória está com um aproveitamento em casa muito, muito alto. Quando joga em casa, está passando o cerol na galera geral. Coritiba vem jogando muito bem fora de casa, vem de uma derrota, é verdade, mas uma derrota com situações diferentes, com expulsão ainda no primeiro tempo, o que prejudicou muito. Então eu vejo o Coritiba em condições de fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado. Um pontinho já seria de bom tamanho. Agora a vitória sim, né? Deixaria o Coritiba aí no mínimo na posição que está, na sétima posição. Então será um jogo de muita tática, um jogo de muita inteligência, necessário muita inteligência para vencer, mas bota o fé no Verdão.
E daqui a pouco a bola vai rolar, 27 graus a temperatura lá em Salvador, 6:30 a bola vai rolar. Bem parecido aqui com Curitiba, cara, seja bem-vinda a Curitiba mais uma vez.
Aqui estamos com 7 graus.
Pois é, é bem parecido, 20 de diferença, cara, tava vindo pra cá no modo Karate Kid,
DTZ. Lá tá com 27, aqui tá com 5 graus.
5 graus. Tira casaco, põe casaco. Põe o casaco, tira casaco.
Tá frio aqui.
Tá chegando o inverno. E o destaque da Central de Esportes DMC, Robert Souza, hoje atualizando, marcando futebol pelo Brasil. A bola vai rolar no Campeonato Brasileiro e em outras coisas também. Beleza aí, Robert Souza?
Beleza, Edgar. Um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a jornada esportiva para Vitória e Coritiba. Já tem bola rolando na Série A. O Botafogo está vencendo o Remo por 1-0. Com este resultado, está passando o Coritiba. Ferrarese, zagueiro, abriu o placar aos 13 da primeira etapa. Na Série B, apenas uma partida que está no intervalo. O Botafogo de Ribeirão Preto está vencendo o Náutico por 1-0. Jogo envolvendo o time paranaense na Série D do Campeonato Brasileiro, na Vila Capanema. O São Joséense está encarando o Blumenau. O jogo tá 0-0. O Blumenau é o time de segunda melhor campanha na Série D do Brasileirão.
Daí, ETzinho, beleza, velho? Como é que você tá? Mais uma vez, boa tarde pra você, Beronha.
Boa tarde, meu amado Beronha, tudo bem? Aqui estamos juntos hoje, né? Hoje
mais uma vez.
Temos um monte de jogo aí, né, cara?
Ah, tem, né? Sabadão, domingão, folga pra quem? Feriadão do Dia dos Trabalhadores, fazendo jus
hoje
aos trabalhadores.
Nosso dia já. Não, já foi, né? Foi ontem, né? Ontem, né?
Foi ontem, cara. Uma galera na praia, velho. E a gente por aqui, mano.
Mas estamos aqui, galera sempre participa com nós lá, faz os bagulhos lá, tem os prêmios, a gente dá um alô pra vocês no ar. Eu e o Edgarzinho, Edgarzinho amado aqui, né, meu brother?
Obrigado.
E a gente nem gosta de praia, né?
Não, eu nem gosto de praia.
Praia, cerveja, caipirinha, essas coisas.
Não, melhor trabalhar. Eu prefiro estar aqui, lá que tá ruim, né? Bastante mulher bonita, caipirinha.
Ponte, a ponte agora, né?
A carreta furacão. Tanta coisa, cara.
Exatamente, a carreta furacão.
Pô, a Isa já deu aqui no noticiário que já tá com fila de meia hora pra passar na ponte, pô.
Na
já,
pedreira já. Também, tá?
Mas vai abrir hoje a ponte?
Já abriu, já parcialmente ali, já tem meia hora.
Eu achei que era corrida o jogo todo, só ia abrir amanhã.
Não, teve a corrida hoje de 5 km de manhã, amanhã de 10 e 42 km, vai ser fechado novamente e à tarde vai ser aberto oficialmente aí sem interrupções.
Ó, tem uma ideia pro empreendimento aí, velho. Uma carreta furacão da TMC na ponte de Guaratuba.
Não, a carreta furacão é a carreta do Atlético. Quem tá dirigindo é o De Lázari. E em cima da carreta a Monique é a carreta furacão lá que tá fazendo.
E com o Dogão lá, né? A Monique com o Dogão no colo.
Já pensou, Serginho, a carreta furacão da TMC, ela para, a gente desce dançar, igual os caras, assim.
Isso.
Fofão, perna longa, máscara. Já pensou a gente dançando lá?
Se eu tiver que dançar, eu tô morto, rapaz.
Minhas pernas são duras, correr atrás da carreta, cara. Vou dar essa ideia aí então, beleza, ETzinho?
Mas tá bom, meu brother, tamo aí junto.
Simbora,
tá,
então, vamos bombar que nós vamos até tarde.
Hoje. Isso aí, vamos lá, vamos junto, Digão.
Começando agora 6:30, depois 8:30, direto engatado no jogo do Atlético. É isso, meus amigos, tá no ar o Esquenta TMC.
Eu sou o Dr. Carlos Augusto Moreira Neto, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Você já percebeu pequenos pontos se movendo em frente aos olhos? Essas manchas são chamadas de moscas volantes, geralmente inofensivas, mas podem indicar problemas sérios como descolamento de retina ou hemorragias intraoculares. Ao perceber moscas volantes ou flashes luminosos, procure um oftalmologista. Conte com atendimento 24 horas do HOPR.
Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
Tá ouvindo? É ele. Seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde. Hospital Cardiológico Costantini. Seu coração é a nossa vida. Siga nossas redes sociais ou ligue 3013-9000. Hospital Cardiológico Costantini. Ouça seu coração. Nós ouvimos o que ele diz.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Trator Aço tem de tudo, pode acreditar. Peças para tratores e correias pra sua máquina rodar. Correias em geral, a solução está aqui. É confiança, é tradição pra poder seguir.
Trator Aço, 31 anos. Ligue 41-3333-2525 ou compre online www.tratoraco.com.br. Lembre-se, a Trator Aço estará sempre ao seu lado.
A escalação para o Dia das Mães já está definida e tem um nome que é craque nesse jogo. Na Multiloja você encontra as melhores opções para surpreender quem sempre esteve ao seu lado, com escolhas que fazem bonito dentro e fora de campo. Porque quando o assunto é mãe, caprichar não é detalhe, é jogar para ganhar. E retribuir esse amor, essa sim é a maior vitória. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de presentear.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Mosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluque, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vinho Campo Largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre um Campo Largo na festa da Facu ou no almoço de domingo. Abre um Campo Largo aí, um clássico todo mundo vai.
Vinho Campo Largo, um clássico.
Abre um Campo Largo.
beba com moderação.
Torcedor de Verdade acompanha tudo do seu time. Escalação, estatística, resultado, notícias, mas tem que ter transparência. Igual a Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia mais transparente do Brasil. Selo Diamante, mais de 500 critérios cumpridos. Portal da Transparência completo, com salários, contratos e gastos. Tudo aberto para você conferir agora em transparência.assembleia.pr.leg.br. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Acelere o seu sonho com um Volkswagen novo na Luzon. Tecnologia, conforto e qualidade. Vem pra Luzon, você também. Tem ofertas exclusivas com preço bom de verdade. Você vai mais longe com seu novo Volkswagen. Tem preço bom é na Luzon. Tem preço bom é só na Luzon.
Volkswagen, desacelere, seu bem maior é a vida.
Estamos de volta com Esquenta TMC.
Da TMC, é o esquenta desse sabadão, 995-66-1003, é o WhatsApp TMC, jornada esportiva premiada pra você, deixa aí teu recado, tua expectativa, fala teu bairro pra você concorrer a um voucher para almoço ou jantar, pra casa do Zé, o melhor espetinho da cidade, kit com 3 vinhos Campo Largo, válido para maiores de 18 anos, voucher de R$150 pro restaurante Almacan, voucher para o Taiô Motel, suíte super luxo, para maiores de 18 anos também. Par de ingressos para o show do Men At Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall. Mensagem para cá, 995-66-1003. No Instagram, no X também, para você concorrer. Deixa a tua mensagem no chat também, aquela curtida esperta. Esquenta TMC para Alumifix. Na Alumifix você encontra facilidade e economia. Perfis de alumínio, acessórios para esquadrias, ferragens para vidros temperados, telas, mosquiteiras, palhetas para janelas integradas, kit box e muito mais. Alumifix, ligue 3778-8888. Começando o nosso Esquenta TMC, é um sabadão de muito futebol. Pitaco da galera pra cá também. Manda sua mensagem de áudio no mesmo WhatsApp, 995-66-1003. Curitiba foi convidado a montar um modelo de camisas inspiradas nas seleções que vão disputar a Copa do Mundo. E na sua opinião, torcedor, você concorda? Alguma ficou bonita? Será que dá pra utilizar alguma coisa nos jogos também? 995-66-1003, mensagem de áudio pra cá, é o pitaco da galera. Depois a gente vai trazer a sua participação, você que tá aí ligadaço na TMC nesse sabadão. 995-66-1003, é o WhatsApp TMC. Bora então começar o nosso esquenta com bastante informação pra você. Pra Unimed, um novo coração, você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividade físicas, dietas, saudáveis, controle da pressão. É uma campanha da Unimed Curitiba. Nico, bora começar o esquenta de hoje, então, falando sobre isso, Nicolás. Nosso primeiro assunto, a bola vai rolar 6:30, tá lá no Barradão pra gente falar. Daqui a pouco o Nico vai falar sobre isso também. Serginho, a gente vai recuperar o contato lá com ele. E essa ação que o Coxa tá fazendo, cara, visando aí uma Copa do Mundo? Foi a pergunta pro torcedor. Eu gosto de ações assim, tô empolgadão, cara. Vamos ver se o torcedor também, né? Aceita
não,
que,
é legal.
Que uma ação como essa seja feita também. A gente tá vivendo já um clima de Copa do Mundo, não, né, Sérgio?
E outra, e esse despertar no torcedor de participar, né, gera um pertencimento, isso é bacana. Isso faz a aproximação, né, do torcedor com o time, né? Essas ideias são bastante interessantes, né? E tomara que saiam coisas criativas, né? Sempre sai, né? Sempre sai coisa criativa, coisa bonita, que depois, mais pra frente, você pode utilizar, né? E, aliás, deve utilizar, já que tá fazendo essa promoção, né? Então, imagino eu, se eu sou um dos que manda uma coisa bacana lá e que ganha, de olhar, pô,
já,
né,
tá
isso.
Chegando o álbum aí, né? Pra gente colecionar, daqui a pouco a bala vai rolar com transmissão aqui também, né, da TMC e a Copa do Mundo chega, mexe com o coração da gente, né, Sérgio?
Ah, o ET já falou que já botou o pôster da seleção brasileira no quarto dele, bandeira, tudo.
Ele é um cara que ele...
Do Neymar ele botou Neymar, na porta do guarda-roupa.
Ele adora, cara.
Eu pintei minha casa das cores.
Os caras estão pegando no meu pé aqui, velho, por causa disso, cara. Os caras estão pegando no meu pé, porque eu quero que... Quero não, quem sou eu pra...
exigir alguma coisa, mas é... Ah, chama aí o Neymar, os caras ficam pegando o meu pé, a gente tem que chamar nada.
Poxa, o Rafinha, que é um dos melhores atacantes do Brasil e do mundo, tá pedindo pra convocar o Neymar, fazendo campanha, né?
Meus amigos.
Acho que o Ancelotti não vai ter como, a não ser que ele machuque daqui pra frente, alguma coisa assim. Vai acabar tendo que levar meio na marra, né? Pra o jogador agora falando, não, tem que levar o cara e tal. Não vai querer desagradar, né? E outra, o 26º da lista, né? Não no caso o Neymar em cima, de qualquer um 26º de qualquer lista, de qualquer seleção, é aquele cara que só vai entrar se der um dilúvio na cidade lá, ou cair o ônibus da ponte, alguma coisa assim. Senão, dificilmente vai jogar numa Copa, né? Então, acho que leva 25 e mais o Neymar por conta da história do cara, né? Acho que a história dele merece, assim, um afago, né? Ele não tá jogando o suficiente para ser, assim, unanimidade, né? Convocado pela bola que ele tá jogando agora, né? Mas pelo que ele já jogou aí e tá, tal, sei lá, eu não vejo assim, se eu tivesse convicção que, tipo, 2, 3 jogadores teriam que ficar de fora, que estão jogando demais na mesma posição, aí eu acharia injusto, né? Mas não é o caso, né? Não é o caso, não temos tantos jogadores de meio ataque, assim, que estejam sobrando no futebol mundial, assim, então... Eu acho que vai acabar indo, né?
É o Verdão já vivendo esse climão de Copa do Mundo também, projeto realizado, né, em parceria com a Diadora, tem uma temática específica, né, influência das seleções que marcaram a história do futebol, selecionados modelos inspirados nas seleções da Nigéria, da Alemanha, da Espanha, da Jamaica, Colômbia, África do Sul. E, cara, é bem bacana, cara. Achei bem legal.
Não escolheram ainda.
Não, ainda não.
Diga. Até pra gente colaborar no papo, tem uma postagem lá no nosso Instagram, @TMCParaná. A gente fez um material sobre essas camisas e tudo mais. Então, pessoal que tá perguntando quais são os modelos, mas dá uma olhadinha lá no @TMCParaná. Tem um material bem bacana que o Lucas Gomes produziu sobre as camisas ali e toda a temática, né? É, claro, tinha as diretrizes verde e branca, sim, claro, para seguir, sim, obviamente, as cores do Coritiba. Mas em modelos que fizeram histórias no futebol. Então, tem um modelo da Jamaica que...
Alguma te chamou a atenção assim?
Essa da Jamaica é
a mais bonita.
É a mais bonita. E mais do que vocês falaram de clima de Copa do Mundo, eu acho que essas camisas, ela... se torna um item de colecionador, sabe? Uma camisa histórica.
Como essa única desse ano passado, que aquela metade verde e metade preta, ficou muito
isso,
bonita.
Isso, exatamente.
Né?
Então,
linda a camisa, né?
É, eu acho que essas ações de você produzir camisas e tudo mais, você traz o torcedor para mais próximo, faz o torcedor se sentir especial em produzir talvez algo que seja histórico e tudo mais. Claro, tem uma premiação e tudo mais ali, mas esse fato de você ter esse material, essa camisa única, uma versão única, uma versão inspirada em Copa do Mundo, nesse clima que o Edgar já citou, então fica bem bacana. Tem camisa da Nigéria, África do Sul, a Espanha e Alemanha.
Isso.
Jamaica, e você me ajuda com a outra que tá no roteiro aí.
E não... Colômbia.
E a Colômbia. Então, a
Nigéria é mais fácil, mas é verde.
Exatamente, então são modelos ali bem especiais, já mas fica bem legal, pessoal, dá uma olhadinha lá no @TMCParaná, veja esse material certinho e, claro, manda seu pitaco aí pra gente poder divulgar e fomentar e quem sabe o clube não coloca pra jogo essas camisas aí pós-Copa do Mundo.
Pô, imagina que massa, hein, cara? Acho que teria um apelo, Serginho, ainda mais se...
Esse que ganhou
uma Copa camisa, bacana pra
essa
gente.
Camisa verde escura, assim, com preto. Pô, imagina a alegria, o orgulho, né, de você falar, pô, eu fiz desenhei a camisa que o Coritiba já jogou, né? Então vai guardar pro resto da vida, pros filhos, pros netos, pros bisnetos. Então é bastante isso. O que eu falei ali, o pertencimento transforma, né, a ótica do torcedor em relação ao clube, né? Se você fazer uma camisa, né, ou olhar uma camisa que foi feita por um torcedor, né? Isso é muito bacana.
995-661-003, pitaco da galera. E aí, torcedor do Verdão, você gosta de ações assim? Se forem lançadas aí para jogo, como o Bob falou, você compraria uma camiseta dessas aí? Daqui a pouco a gente vai saber com o desenrolar as próximas semanas aí também. 995-661-003. Daqui a pouco o Nico vai voltar com a gente também direto lá do Manuel Barradas, o Barradão, com as escalações do Vitória e também do Coxa. Nicolas França, vamos pra lá então. Já recebi aqui um sinal de positivo. E aí, Nico, equipes escaladas já pro jogo, faltando uma hora pra bola rolar no Barradão. Beleza aí, Nicolas França? Não temos ainda o Nicolas França. Daqui a pouco ele vem com as escalações direto lá do Barradão em Salvador. Esperando as escalações, Serginho, expectativa para esse jogo, a bola vai rolar. Eu falei, tratei durante toda a semana, Serginho, de que eu não ia tratar assim como reabilitação, cara. É claro que a gente olha o futebol que tá jogando o Grêmio, e a gente vai saber um pouco mais hoje à noite, né? Daqui a pouco ele vai jogar, vai pegar mais um dos nossos.
Edgar?
Agora sim, daqui a pouco vou abordar isso com o Serginho também. Nicolas, e aí, meu velho, como é que você tá, Nicolas França?
Tô bem, tô passando um calorzinho aqui em Salvador.
Ah, muito obrigado, obrigado. Muito, muito gentil, muito gente boa você.
Fim de tarde, mesmo assim a temperatura, quanto tá a temperatura aqui? Vou contar com o auxílio do Gabriel Tac, 28 graus. 28 graus no fim da tarde em Salvador. Choveu hoje umas três vezes, parou, veio o sol, mas agora tá tranquilo. E 28 graus no fim da tarde, na penumbra por aqui. E o Coxa tá escalado, viu? Já, Edgar, para passar para vocês. Ainda que não tenhamos nenhuma novidade em relação àquilo que a gente esperava, tá? Porque aquelas três ausências, né, do Jaci, do Bruno Melo e do Breno Lopes, que estão suspensos, o Jaci e o Bruno Melo expulsos contra o Grêmio, até foram julgados no STJD. Pegaram só um jogo, é a suspensão automática, já voltam a ficar à disposição na próxima rodada, contra o Inter, no Couto Pereira. E o Breno Lopes, ele fez uma besteira, né, tomou o cartão amarelo já no banco de reservas, depois de ter sido substituído, estava pendurado, tem que cumprir a suspensão. Então, eu falava desde o início da semana, três substituições meio que naturais a serem feitas, com a entrada do Thiago Costa na zaga, Felipe Jonathan na lateral esquerda e o Joaquim Lavega no ataque. Uma outra possibilidade seria alterar o desenho tático da equipe, quem sabe jogar com três zagueiros, quem sabe uma mudança ali no ataque, deslocando o Pedro Rocha pro lado, mas nada disso vai acontecer. O Fernando Seabra optou, pelo menos na escolha das peças, pelo natural. Claro, aí tem uma estratégia que ele vai colocar em campo, de posicionamento para enfrentar o Vitória, que é um time que se comporta diferente de outros que o Coritiba encarou no Campeonato Brasileiro. O Vitória é um time que joga mais priorizando a defesa, mesmo na sua casa. Então, talvez o posicionamento do Coritiba a gente veja algo de diferente. Mas como peças, são essas as entradas de Coser, de Felipe Jonathan e Joaquim Lavega. Então o time está escalado, está pronto, vai com Pedro Rangel, Tinga, Maicon, Thiago Coser, Felipe Jonathan. Meio de campo tem o Thiago Santos, mantido ali na função de titular, junto com o Sebas Gomes, que volta após cumprir suspensão, e o Josué. Mais à frente, o Ronier por um lado, vai pelo outro Joaquim Lavega e o Pedro Rocha na função de homem mais avançado do ataque alviverde. Um outro retorno é do Renato Marques, o atacante também cumpriu suspensão contra o Grêmio, só que ele começa no banco de reservas. Edgar.
Obrigado, Nicolas França, direto lá de Salvador, a quente Salvador, bem parecidinha com Curitiba. E o Coxa tá escalado, Serginho, pro jogo de daqui a pouco. Pra Neo Dente, para sorrir com a vida, Neo Dente é a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores, mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Fala, Serginho.
Eu não tinha dúvida nenhuma que... Aliás, a minha maior dúvida era se o Thiago Santos seria mantido como volante ali. Mais do que as substituições, porque as substituições são lógicas, né? E o Fernando Seabra vem sendo um treinador assim que mantém uma lógica nas suas escalações, nas suas substituições. Então estão entrando os jogadores que mais jogaram, entraram mais vezes nos jogos como reservas nas posições. E não tem por que ele inventar num momento desse, onde o time está jogando muito bem fora de casa e conseguindo vários pontos. Então ele poderia mudar até o sistema de jogo, jogar com a linha de três. Isso até pode acontecer durante o jogo sem problema nenhum, é só o Thiago dar um passo para trás e isso acontece. Agora, não vejo necessidade de mudar algo tão radical assim. Então tá botando, fazendo o beabá. E Lavega, quando entra, vem entrando bem em geral, né? A maioria dos jogos que eu vi dele, ele entrou muito bem. O Thiago Coser, para mim, é titular, é o 12º titular, porque ele pode entrar ali nas duas posições de zaga ali, faz muito bem. Jogou, acho que talvez até mais vezes que o Maicon nessa temporada. E o Felipe Jonathan é o imediato ali do Bruno. A característica aí sim muda, né? Mas hoje para ele vai ser até um pouco mais tranquilo, porque à frente dele vai estar o Lavega. O Lavega é um cara muito tático, então aquelas dobradas que às vezes aconteciam, do Breno Lopes não acompanhar até o final, o lateral quando se solta, acho que o Lavega vai cumprir mais esse papel tático, né? Ele é menos ofensivo que o Breno, mas taticamente eu acho que ele cumpre, né? Fecha bem o seu espaço. Então já vai ser uma ajuda boa, né? Pro lateral, que não tenha que se preocupar com dois jogadores, como aconteceu com ele muito, né, no jogo contra o Grêmio, principalmente depois da expulsão. Ele entrou ali, daí o Curitiba ficou com um a menos e tirou um jogador daquele lado e abriu o lado direito de ataque do Grêmio. Aí toda hora tava 2-1, fica difícil. Então eu acho que as substituições muito lógicas e o Curitiba tá muito bem, né, preparado para esse jogo. Vai ser duro, jogo difícil, mas vai ser muito duro. O que gera um problema é que quando você muda três de início, você não tem esses três para ser as opções de segundo tempo. Quando o pessoal começa a abrir o bico, começa a cansar, você quer mudar alguma coisa, você tem menos três opções para mudança no segundo tempo. Mas de início de jogo, acho que está tudo 10.
Nós discutimos aqui, Serginho, no papo, no meio da semana, quem iria fazer mais falta desses desfalques aí. Você falou do Thiago, que ele tá bem, cara. Quando solicitado, é um cara que outrora tava até disputando a titularidade. Mas a zaga é essa, né? É Maicon e Jaci. Isso. E aí tem o Jaci, tem o desfalque do Bruno Melo também, o Breno Lopes. O Jaci é o que faz mais falta, Serginho?
É muito relativo, né? O Jaci virou um símbolo. Pra mim, ele é o primeiro ou o segundo melhor jogador do time. Ele e o Ronier, pra mim, são os melhores jogadores, os que mais produzem pro time. Então, você não ter esse cara que é um xerifão ali, que arrepia, se impõe, né? Mas, em compensação, pra mim, dos três que vão entrar, o que substitui melhor é o Thiago Costa, que tá quase no mesmo nível do Jaci e do Maicon. Acho que do Jaci um pouquinho abaixo, do Maicon igual. Aí, eu acho assim. Apesar do Bruno ser um jogador talvez menos hábil da equipe do Curitiba, assim, ofensivamente falando, ele é um cara que faz muito bem a parte defensiva. Então, para mim, o Felipe Jonathan, ele tem essa dificuldade na marcação. O lado dele ali fica meio descoberto, né? Não é muito a característica dele, mas ele tem um apoio muito bom. Então, tomara que hoje o Curitiba possa se posicionar bem, que ele não sofra tanto no um contra um contra os adversários e possa, né, aparecer o jogo que ele tem de bom. Então, para mim, nessa posição é onde vai se sentir mais, porque o Lavega, ele pode não ser agudo como o Breno, não entrar na área, mas ele tem muita dinâmica, né? Então, é um jogador que, com outras características, ele ajuda muito. Então, eu acho que fica no Felipe Jonathan.
Um cara que surgiu também, nós falamos no papo, foi o Thiago Santos, né? Teve até participações de torcedores falando assim: pô, cara, foi um reforço que o Curitiba, querendo ou não, teve, apareceu ali no período das janelas, fechando também. E se não contratou para essa posição, e até entendeu que numericamente estava tranquilo, ele era um cara que ele estava meio escanteado, né? Não sei se Sim. dá para utilizar
ele chegou, esse ele tempo. Chegou talvez fora de forma, né? Acho que com muito tempo sem jogar e tal. E aí entrou algumas vezes na zaga e não entrou bem, principalmente nas primeiras partidas, né? E aí o torcedor ficou meio torcendo o nariz para ele, né? Surgiu essa necessidade pro Seabra e eu acho que ele deve ter treinado. E alguém deve ter falado para ele: cara, o Thiago Santos também faz primeiro. Aliás, ele é primeiro volante, ele é volante. Eu lembro do Thiago Santos na equipe do Prudentópolis, que se chamava Serrano, isso em 2008. Meu filho até jogava nessa equipe. Eles foram campeões da segunda e subiram para a primeira, e o Thiago surgiu ali. E era um ótimo primeiro volante, era um jogador que saía com bola muito forte fisicamente. E agora ele teve essa oportunidade, né? E eu até, quando eu olhei, falei: pô, mas ele mais marca que joga. É verdade. Mas ele apresentou uma mobilidade ali, principalmente contra o Santos, né? Que ele jogou a primeira vez, a primeira das duas, né? E foi muito bem, cara. Deu uma errada ou duas de cara ali, mas depois se firmou. E o Curitiba ganha muito com marcação com ele. Marca muito forte no meio. E ele é alto, é zagueiro também. Então, nas bolas aéreas, defensivas e ofensivas, ele está sempre presente. Então, acho que ele tem que aproveitar esse momento, porque achou um espaço no time. E esse espaço, de momento, é dele. Vai depender dele a continuidade.
Não, e é uma posição, Serginho, que ela andou meio assim, pô, me pega, me toma essa posição, porque o Vini jogou ali, o Alisson tava como titular outrora também.
Cara, o Vini, assim, o Vini, ele é um jogador que eu gosto muito do Vini, desde o ano retrasado, acho que ele já tá aí uns 2 anos, hein? Cara, ele é muito dinâmico e tal. Ele, pra mim, ele não é o 5, o primeiro volante, ele é um segundo volante. Quando ele joga assim, tem que jogar o Sebas ali no que é um cara que tem característica também de jogar mais como primeiro. Só que ninguém tava fechando ali, né? O William Oliveira não jogou bem nas partidas que jogou. Cara, quem jogou bem durante um certo momento, começou ano mal e ganhou a posição e jogou muito bem, foi o Alisson. E caiu assustadoramente. Muita gente até falava no debate sobre isso. que eu acho que deve ter alguma coisa fora, assim. Ele disse que tá com alguns problemas pessoais, com esposa, com filho, com não sei o quê. E isso deve estar mexendo com a cabeça dele, porque ele joga muito mais do que ele joga, tirando por conta os dois últimos jogos que ele entrou, principalmente contra o Santos, ele entrou muito mal. Quase entregou a paçoca ali umas três vezes ali, coisa que não é muito natural dele. Ele é um jogador que tem qualidade, né? Até ontem eu falava que Thiago Santos, Vini e o Alisson, esse ano, o melhor de cada um deles, para mim, quem foi o melhor, pensando no limite máximo que ele apresentou, foi o Alisson. O Alisson jogou umas partidas muito bem. E aí caiu muito de produção, sai do time por todas as razões possíveis do treinador. E agora a bola da vez é o Thiago Santos, né? E ele tem que aproveitar. Se ele aproveitar bem, ele vai ficar aí nessa posição.
Seguimos aqui o nosso Esquenta TMC para Vitória e Coxa para Tintas Verdínia. Cada fase da vida pede um tom diferente. O seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Verdínia e descubra o seu Verdínia, a vida no seu tom. Nicolás, tá escalado também o Vitória. Como é que vai jogar o Leão aí de Salvador, Nico?
O Vitória, Edgar, ele tá em várias frentes ao mesmo tempo e, assim, não tá fazendo aquele tal controle de carga muito, não. Tá tentando colocar ao máximo possível. A sua equipe titular, por exemplo, jogou contra o Confiança na quarta-feira à noite, valendo a vaga na próxima fase da Copa do Nordeste, lá em Aracaju, e foi com uma formação mais perto da titular do que de uma reserva, assim, né? Levou todo mundo que tava à disposição, né, pra essa partida. Tem Copa do Brasil, que tá enfrentando o Flamengo, Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Nordeste, já tem jogo aqui na quarta-feira contra o Ceará, jogo único agora na fase de mata-mata da Copa do Nordeste, e vai colocando força máxima. Até nas entrevistas eles falam que é um momento bem delicado, mas é isso, é tirar forças, daqui a pouco dar uma aliviada no calendário, e por hora pediram inclusive o apoio da torcida, que deve comparecer em grande número para dar um apoio, assim, um incentivo a mais para os caras aguentarem também na questão física. Havia uma possibilidade de o Vitória perder os seus dois atacantes titulares, né? O René levou aquela entrada do Arthur Dias, zagueiro do Atlético, o lance que o Vitória reclamou muito, um dos lances que o Vitória reclamou muito no jogo do final de semana passada pelo Campeonato Brasileiro, que aliás foi o lance que a comissão de arbitragem achou que claramente o Vitória, ele foi prejudicado, né? Os outros lances deixou mais a cargo lá da interpretação da arbitragem, no que foi passado, né, pela avaliação da comissão de arbitragem, mas aquele claramente, né, deveria ser uma expulsão do zagueiro do Atlético. E o René, né, o atacante, ele saiu sentindo um problema no tornozelo, passou a semana inteira em tratamento, até no julgamento em que foi punido o presidente do Vitória por reclamar da arbitragem, foi punido também o atacante Eric, o presidente chegou a falar que atingiu ali o tornozelo, os ligamentos e tal, mas no fim das contas não foi tão grave, porque o René, ele tá escalado, ele vai pro jogo de daqui a pouco contra o Coritiba aqui no Barradão. E aí o Eric, o atacante que foi punido no STJD por dizer que o Vitória foi roubado na Arena da Baixada, ele tem de cumprir duas partidas de suspensão, porém pegou um efeito suspensivo, né? Algo bem natural, né? Quando acontece uma punição, há esse dispositivo legal. Vitória já correu atrás, né, imediatamente. O julgamento foi na quinta-feira no STJD e na sexta-feira, ontem, o Eric foi liberado, então ele também vai pro jogo. Vai contar então com dois atacantes bem importantes, o técnico Jair Ventura. E o Vitória tá escalado com Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Kaká, Luan Cândido e o Ramon. Meio de campo com Kaique Gonçalves, Zé Vitor e Martínez. Mais à frente, o Mateuzinho, o Eric e o René. Esse é o Vitória do técnico Jair Ventura.
Obrigado, Nico. Também está escalado Vitória, Serginho. Um time que pegou o furacão no meio da semana e que a gente, pelo menos eu que estava lá e trabalhei nesse jogo, já esse Vitória que vai jogar, com exceção do Natan que estava suspenso, é o mesmo Vitória que pegou o Atlético.
O mesmo Vitória. E deu um trabalho danado no primeiro tempo, né? E outra, e se não fosse o melhor jogador do Atlético em campo, que foi o árbitro, né? O Atlético não sei se ganharia esse jogo, não, cara. Perderia um jogador já de cara. E o Vitória no primeiro tempo estava bem. Imagina o Atlético ia perder um jogador e ter que encarar a equipe baiana, que estava fazendo um bom jogo. Mas assim, é um time que, para mim, tem uma defesa que é o ponto fraco da equipe. O Kaká a gente conhece muito bem, é um jogador que marca muito mal. Ele ataca, ele como zagueiro atacante, ele é um jogador muito interessante. ofensivamente, quando ele vai para a área, ele tem tempo de bola, antecipa bem. É um jogador que ofensivamente ajuda bastante, mas ele marca, ele tem muita deficiência na marcação. É uma oportunidade para o Curitiba explorar esse jogo por dentro, com o Pedro Rocha, né, com o Lucas Ronier entrando, com o Josué, porque ele é inseguro nessas jogadas. Em contrapartida, ele tem um meio campo muito sólido, que não é tão ofensivo assim, por isso até o Vitória, como o próprio Nico falou aí na primeira intervenção dele, é um time que parece ser mais defensivo que ofensivo. Por quê? Porque o meio campo deles é um meio campo bem forte, né? Bem forte, mas que tem qualidade, né? Tanto o Zé Vitor como o Martínez têm um bom manejo de bola, né? O Kaique é um bom volante. E o ponto forte para mim está nos atacantes, que além de jogarem para frente com qualidade, eles têm recomposição boa, né? Então, Mateuzinho, René e Eric são dois jogadores de lado que são jogadores leves, assim, jogadores que demandam de muita atenção, né? O Curitiba vai ter que estar muito ligado. O bom para o Curitiba é que do lado do Curitiba a linha defensiva é muito boa, principalmente o lado direito, né? Tinga, Michael e o Coser, que faz a dupla de zaga, né? E agora vai ter que tomar cuidado demais por esse lado do Felipe Jonathan, porque o ataque do Vitória machuca nas jogadas individuais, tem bom drible, boa chegada. Então é um jogo complicado, por isso que eu falei que é um jogo tático, né? Um jogo de muito estudo ali. Os jogadores vão ter que estar muito ligados para cumprir seus papéis, porque os duelos individuais é que vão definir qual o esquema tático vai prevalecer, né? O Curitiba também não é um time de sair dentro do adversário, de pressionar alto o tempo todo. É um time que é mais de aproximação, de jogo curto. Quando pega a bola assim, daí rouba, tenta impor velocidade. Hoje tem o La Vega na esquerda, que não é um cara muito agudo, né? Não é, o Breno já é muito mais ofensivo que ele, mas tem no Lucas Ronier, tem na escapada agora do Felipe Jonathan por ali. Então é um jogo de xadrez, assim, falando em termos de futebol, que, né, vai ganhar quem ganhar mais duelos individuais. Eu acho que aí vai estar o segredo. Então tem que estar ligado totalmente no jogo.
É isso, é o Vitória que chamou a atenção, como falou o Serginho. Muita gente falou no papo pra gente durante a semana, pô, esse Vitória é fraco demais, dá pra ir lá e descolar no mínimo um pontinho, mas tem que ter atenção, né? O René fez um golaço, o Eric é o grande jogador do sistema ofensivo, o Zé Vitor é aquele mesmo, que jogou no Atlético, tá escalado também o time lá da Boa Terra, diga.
É assim, se for para considerar o Vitória fraco, que não seja no Barradão, né? Porque aqui são pois três vitórias, um empate e uma derrota. A única derrota foi pro Flamengo. E, aliás, ao lado do próprio Flamengo, ele é o time que menos gols sofreu em casa no campeonato. São apenas 2 gols sofridos pelo Vitória como mandante. Então, 15 pontos do rubro-negro baiano na tabela, 13 conquistados aqui no Barradão. É um time que tem complicado muita gente, especialmente jogando dentro da sua casa.
Informações para Vinhos Campo Largo. Abre um Campo Largo aí. É o clássico que está em todas, da festa da facul ao almoço de domingo. Vinhos Campo Largo, todo mundo vai curtir.
Ricardo, diga. Só atualizando, teve gol do Remo, Aleph Manga.
Olha lá.
Do segundo tempo, empatou o jogo. Remo 1, Botafogo 1, Remo 1. E com este resultado, o Botafogo não vai ultrapassando o Coritiba. Fica nos 18 pontos e o Coritiba, se mantendo esse resultado, segue na 7ª posição.
Beleza, informações da Central de Esportes com Robert Souza. Nico, deixa eu voltar para Salvador para a gente falar do Maicon, cara, daqui a pouco. Antes, fala aí.
Antes de você chamar, né, a entrevista com o Maicon, eu passei a escalação do Coritiba, passei a escalação do Vitória, mas uma coisa importante hoje é a escalação da arbitragem, com o Rafael Rodrigo Klein, que hoje é considerado um dos principais árbitros do futebol brasileiro, né, da Federação do Rio Grande do Sul. Está com muita relevância, né? Subindo bastante assim no conceito da CBF e é considerado sim um top 3 hoje da arbitragem. E é importante a escalação dele pelo seguinte, porque o Vitória reclamou muito, muito, muito da arbitragem nos jogos anteriores, né? Contra o Flamengo pela Copa do Brasil, quando dois jogadores, pelo menos do Flamengo, tinham de ser expulsos e não foram. E esse jogo que a gente acompanhou de perto na semana passada com a derrota por 3-1 para o Atlético na Arena da Baixada e pelo menos 3 lances mais polêmicos, né? O pênalti marcado em cima do Viveiros, a não expulsão do Luiz Gustavo e a não expulsão do Arthur Dias, que a CBF considerou, né? A comissão de arbitragem, que lance claríssimo mesmo que era para ter sido diferente foi a do Arthur Dias. Os outros, pelo menos num discurso mais
geral, assim, foram lances considerados até interpretativos, mas reconheceu que o Vitória nas duas partidas tinha os seus motivos para reclamar. Então, colocar hoje o Rafael Rodrigo Klein é uma resposta para eles e também para o Coritiba, porque eu fiquei sabendo nos bastidores que o Coritiba, vendo a situação do Vitória, já começou a fazer contatos na CBF, na Federação Paranaense, também pedindo um árbitro de ponta pro jogo aqui, para não acontecer aquela situação, né? De repente, o Vitória foi prejudicado, colocam algum árbitro mais suscetível à pressão aqui, de repente poderia pender mais pro lado do Vitória. Então, uma resposta pros dois lados, a escalação de um dos melhores árbitros do futebol brasileiro hoje.
Deixa eu dar um pitaco aqui. Primeiro que a comissão de arbitragem, daí, cara, aí é tipo o vídeo show, né? faz o programa para analisar os programas da federação, ou seja, da CBF, com as pessoas que gerem isso. Então, daí eles vão querer dar uma maciada, né? Pô, é que se eles falassem que a do Arthur não era passível de expulsão, daí poderia, tinha que fechar o departamento de arbitragem da CBF. Esse foi o mais absurdo de todos, é claro, né? Agora, as duas expulsões lá contra o Flamengo, principalmente a do Arrascaeta e a não expulsão aqui dos dois jogadores do Atlético, do Luiz Gustavo e do Arthur, foram absurdas. E o Vitória tá todo cheio de razão de reclamar. Só que agora, não é porque erraram nos outros jogos agora que ele tem que ser beneficiado. E eu acho até nem é isso que o clube quer, cara. Todo clube quer e sonha não em ser beneficiado pela arbitragem, é que as arbitragens sejam corretas, né? Então, acho que isso que tem que acontecer, né? Eu acho que é tão simples, independente de ser em casa, né? A favor ou contra o mandante, o árbitro tá ali só para cumprir a regra, né? E tem situações que não dá para entender como eles não cumprem a regra. Então, é isso que é. Tomara que hoje o Rafael Rodrigo Klein concorde que ele é um dos melhores árbitros do Brasil. Mas é uma marra danada, né? Ele é marrento pra caramba, né? Mas tomara que hoje ele dê razão, né, pra marra dele e faça uma baita arbitragem.
Estratégia vencedora funciona dentro e fora de campo. Para comemorar, sempre escolha a Ademicon. É o consórcio que mais cresce no Brasil. Nico, vamos falar então do Maicon, cara. 50 jogos com a camiseta do Verdão. É o God of Zaga. Fala do Maicon aí, Nicolas França.
Chegou no ano passado para vestir a camisa do Coxa com algumas desconfianças, né? Por causa da idade. Ele já estava com 36 anos quando foi contratado. Teve uma lesão grave no primeiro jogo dele, contra o São Joséense, no Couto Pereira, janeiro de 2025. Aí perdeu todo o campeonato estadual daquela temporada. Todo mundo começou a imaginar, né? Já na reta final da carreira, um jogador que se machucou, não se saberia se conseguiria entregar tecnicamente, fisicamente pelo Coritiba, mas isso aconteceu. Aí na Série B do Brasileirão se tornou um titular absoluto, um dos grandes jogadores de uma das defesas menos vazadas na história da Série B do Brasileirão, um grande pilar para o Coxa conseguir o acesso e o título da segunda divisão nacional no ano passado. E aí permanece, né? Teve o contrato renovado até de forma automática, com algumas metas que ele atingiu, inclusive o acesso, e agora, já com 37 anos de idade, segue como jogador titular do Coritiba e atingindo uma marca importante, 50 partidas, uma marca que ele ressalta, tem muito orgulho de bater neste momento com a camisa do Coxa.
Tô feliz, primeiramente, pela marca a ser alcançada. Acho que você vestir a camisa de um time como o Coritiba 50 vezes é um motivo de muito orgulho. Sempre trabalho para bater marcas, para bater recordes nos clubes onde eu represento. E o Coritiba é um clube que vai ficar sempre marcado no meu coração, principalmente pelo ano passado, pela subida para a primeira divisão. Então, com certeza, é uma marca muito importante. Ao respeito, quando a gente se refere à família, quando eu coloquei que fazia tempo que eu não passava o aniversário da minha filha, na vida há sempre sacrifícios e a gente vai passar sempre por momentos que a gente vai ter que abdicar de alguma coisa. Isso aí foi uma escolha minha, a ser atleta profissional de futebol. Então eu já sabia que esses momentos com a família ia diminuir um pouco, isso aí faz parte, mas acho que todo sacrifício é válido, todo sacrifício pela minha família é válido, pelos meus filhos é válido. E a cidade de Coritiba, não tenho o que falar, né? Cidade muito boa, me acolheu muito bem, a cidade também em si. Os torcedores, Coxa Branca, também me acolheram muito bem. Então, a minha família está feliz aqui, eu estou feliz aqui. Isso acaba me motivando ainda mais para que eu consiga me performar também dentro de campo, assim, da melhor maneira possível.
Maicon, falando sobre a marca que está atingindo, também sobre a questão familiar, nesses dias ele postou ali que era um momento raro de passar um aniversário ao lado da filha, mas ele sabe, como ele falou também, para quem trabalha com o futebol, esses sacrifícios familiares precisam ser feitos. Para o Maicon, pelo menos na carreira de jogador, né, está terminando, ele não vai atuar por muitos mais anos, alguns talvez, não falou nada sobre parar ao final do seu contrato com o Coritiba, pode ficar, mas certamente na reta final, vamos ver qual que vai ser a escolha dele depois, né, se vai continuar trabalhando com o futebol ou não. Tem um número impressionante aqui do Maicon, desses 49 jogos que ele disputou até agora, são 25 vitórias, 15 empates e 9 derrotas, mas o número que chama mais a atenção é o seguinte: em 25 dos 49 jogos com o Maicon em campo, o Coritiba não tomou gol, né, tem clean sheet, como se fala, e aí mais de 50% de aproveitamento assim de baliza inviolada quando o Maicon joga com a camisa alviverde, Edgar.
Pois é, tá aí o deus da zaga, Serginho Prestes. Esse cara, ele chegou, pois o Nico pode até precisar pra gente se é isso mesmo, mas se lesionou no primeiro jogo ali que ele atuou no Couto Pereira. Isso. Nico já falou que foi isso mesmo e cara, eu acho ele um zagueirão, Serginho.
Ele já é um jogador de uma idade já meio adiantada. Ele joga com uma raça danada, né? Então é isso que chama a atenção e o torcedor acaba se identificando, né, com jogadores com essa característica, né? Ele não é um jogador muito veloz, mas se posiciona muito bem, então compensa essa pequena falta de velocidade com um posicionamento perfeito, onde ele não precise estar apostando corrida com os adversários. É um jogador firme, né? E não é desleal, então não é um jogador que está tomando cartão toda hora, dando pancada toda hora, mas é um jogador que chega forte, né? Então um jogador importante, uma das lideranças do Coritiba, sem dúvida nenhuma, né? E ele ao lado do Jaci formam uma dupla de zaga assim, histórica no Coritiba, né? Há muito tempo que a gente não vê o Coritiba passar 2-3 anos jogando com uma dupla de zaga que todo mundo sabe que são os titulares, né? Então e com qualidade, né? Com qualidade, com desempenho. Então, realmente é um grande jogador.
É isso aí, gente. Participa aí, mano. Manda o pitaco da galera aqui pra gente, sua mensagem de áudio, 995-66-1003. Nós falamos aqui, torcedor do Coxa. O Coritiba foi convidado a montar modelos de camisas inspiradas nas seleções que vão disputar a Copa do Mundo. Na tua opinião, cara, qual delas ficou mais bonita? E você concorda com o Verdão, quem sabe, atuar em alguma partida com uma camisa especial? Se fosse para jogo aí nas lojas, você compraria também? 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. Manda para cá sua mensagem de áudio, daqui a pouco a gente vai girar também o pitaco da galera.
Tem gol, Edgar, na Série A do Brasileirão. Aos 48 do segundo tempo, já marcou o gol do Remo. 2 para o Remo, 1 para o Botafogo. O Remo vai saindo da penúltima posição, né? Tá subindo para o 18º lugar, vencendo o Botafogo por 2-1. E esse resultado bom para o Coritiba, que segura ali o Botafogo atrás do Verdão na tabela de classificação. Primeira vitória do Remo como visitante nesta volta à Série A.
Olha o Remo aí, Serginho. A gente tava assistindo o jogo aqui, há pouco falamos assim, cara, que loucura esse Remo, né? Mas não vai. E aí acabou fundo.
Acabou fundo, meu. Cara, e assim, olhando, a gente tá fazendo o programa aqui, a gente quase não olha ali, mas cada vez que eu olhava pra lá, o time de branco tava no ataque, né? Que é o Remo, jogou todo de branco hoje contra o Botafogo. Então eu falei, pô, mas nesse segundo tempo, acho que o Remo deve estar melhor. De repente, empata, vira o jogo. Então é um grande resultado, né? Um resultado que não se espera, né? E pra quem ia ficar lá com 8 pontinhos... já vai a 11, fica a 3 pontos, deixa eu ver, 3 pontos do primeiro fora, dos primeiros fora, né? 14 tem Atlético Mineiro, Internacional e Santos, 15º, 16º, 17º. Então fica a 3 pontos desses caras, agora já começa a respirar, né?
Robert, atualizando, porque é rotativa a nossa audiência, tava ali o Botafogo e o Coxa, né? Meio que...
Isso, o Botafogo tá com, vamos confirmar aqui a pontuação, 17 pontos. Quando abriu o placar, tava passando o Coritiba, chegando a 20 e derrubando o Coritiba para a 8ª posição. Agora com esse resultado de derrota, né? Confirmado agora, vitória do Remo por 2-1, o Botafogo segue com 17 pontos. É bem verdade, o Botafogo ainda tem um jogo a se cumprir ainda no campeonato, mas é mais um time que fica atrás ali do Verdão, e o Verdão pode, vencendo o Vitória logo mais ali, já subir para a sexta posição, uma posição ali muito próximo do grupo de Libertadores nesta altura do campeonato.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Nós falamos do Maicon aqui, vamos continuar falando de zaga. Nem tanto de zaga, sim. Mais informações do Coxa. Menos faltoso e com mais expulsos, cara. Que pois doideira é isso daí, Nico. Como é que você faz pra ser o time menos faltoso, mas com mais jogadores expulsos? É aquele jargão, assim, cada enxadada realmente vem uma minhoca, né?
É que as expulsões, rapaz, foram meio, assim, meio descabidas, assim.